Então, para não perder tempo, Atos capítulo 1, versículo 4. Último dia da série sobre o Espírito Santo. Quantos estavam aí nos três primeiros? Quem assistiu pelo menos um aí? Levanta a mão. Tá bom, que bom. Atos capítulo 1, versículo 4. Jesus... Pode me dar um pouquinho de retorno? Aumentar, por favor. Jesus ressuscita e ele anda 40 dias pela terra. 500 testemunhas oculares, comprovadas não só pela Bíblia, mas também de literatura secular. Historiadores do primeiro século narram a história e a existência desse profeta chamado Jesus na literatura secular. E um desses momentos que ele está com os discípulos, nesses 40 dias antes de subir aos céus, diz que em certa ocasião, enquanto eles estavam comendo, deu-lhes uma ordem. Essa é a ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei, do presente do meu Pai. Então, ele tem coisas importantes, instruções importantes para dar nesses últimos momentos, e ele diz isso: não saiam, esperem pelo presente. Porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. É isso que vai acontecer. Então os que estavam reunidos com ele perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Por toda a Bíblia você vai perceber Jesus falando coisas profundas, como o Espírito Santo, e esses caras se apegando a coisas mais práticas e mais desse mundo. A pergunta deles é: Senhor, quando que tu vais retomar o trono de Israel? Porque Israel agora estava subjugada por Roma, e a expectativa dos judeus era de um Messias político que viesse e tomasse de volta o reino. Esses caras andaram 3 anos com Jesus, viram ele ressurreto, e ainda estão com isso em mente, esperam um Messias político. Eles acham: quando é que tu vai organizar aqui, vai tomar de volta Israel para a mão dos judeus? E aí Jesus dá uma resposta interessante, falou assim: não te interessa. Ele falou: não lhes compete saber os tempos das datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade. Ou seja, não interessa para vocês saber disso, mas o que interessa é isso: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e por isso vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra, incluindo Porto Alegre. Amém. Vocês estão mais animados mesmo. No outro culto eu falei umas 15 cidades e só 2 pessoas aplaudiram. Vamos orar. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado pela tua doce presença aqui hoje. Eu oro por uma porção maior agora da tua presença sobre a tua casa. Repousa. Repousa com o teu poder sobre a tua igreja. Toca cada um que está aqui hoje. Corações quebrados. Toca aqueles que estão desanimados. Toca naqueles que estão desavisados daquilo que tu tens para suas próprias vidas, Senhor. Eu quebro no nome de Jesus agora. Eu oro, Senhor, para que tu quebres em nome de Jesus todo jugo, toda dureza de coração, todo espírito contrário à tua vontade. Eu ordeno fora desse teatro agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. O motivo dessa série, dessas 4 semanas, é porque existe uma dificuldade na igreja, ou um problema na igreja. É que a maior parte dos cristãos entendem a função e a existência de Deus Pai, compreendem Jesus Cristo, entendem a cruz, entendem a crucificação, mas uma minoria consegue ter uma noção clara da figura do Espírito Santo, quem ele é, e uma vida com o Espírito Santo. Nessas 4 semanas eu tentei abordar alguns temas importantes que pudessem trazer um ensino para que você pudesse compreender melhor a figura do Espírito Santo na sua vida e viver uma vida mais dinâmica com o Espírito Santo na sua vida. Na primeira semana eu falei sobre o significado da palavra ruá. Espírito Santo veio da palavra ruá, que significa vento, ou esse vento forte, essa energia que move árvores, move nuvens, esse vento, esse sopro de vida que entra nos nossos pulmões. Então, foi o nome que encontraram para falar sobre o Espírito Santo e as coisas que o Espírito Santo nos capacita. Segunda semana falei sobre Pentecostes, quando receberam o Espírito Santo. Terceira semana falei, foi semana passada, sobre carisma, a palavra carisma, que significa os dons ou presentes, dons do Espírito Santo, que são a capacitação. O Espírito Santo derrama sobre a igreja dons para que a igreja possa abençoar a humanidade, possa usar esses dons em favor do corpo de Cristo, da igreja e também da humanidade. E hoje vou falar de um tema um tanto quanto espinhoso, que é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo. E eu já começo dizendo e explicando o significado da palavra batismo. Vem da palavra baptizo, que significa simplesmente imergir ou mergulhar. Então, toda vez que a palavra batismo for usada hoje, tem em mente que ela está querendo dizer que é como imergir em alguma coisa, ou mergulhar de cabeça em alguma coisa, em algum assunto. E a Bíblia fala sobre três tipos de batismo, e eu quero passar rapidamente sobre cada um deles antes de chegar no batismo no Espírito Santo. E o primeiro batismo é esse: batismo no corpo de Cristo. Batismo no corpo de Cristo. E eu explico, ou melhor, o apóstolo Paulo explica em Romanos capítulo 6, versículo 3. Ele diz o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. Então, o batismo no corpo de Cristo acontece com a morte de Jesus. E ele explica: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória de Deus Pai, também nós vivamos, então, uma nova vida. Então, o batismo no corpo de Cristo é o batismo na morte de Jesus. Ela significa, ou ela está ligada à morte sacrificial de Jesus. No momento que Jesus morreu, no momento que ele pagou a nossa dívida, ele nos deu a autoridade agora para morrermos com ele e ressuscitarmos juntamente com ele para uma nova vida. Ok? Então, todo aquele que escuta o evangelho, a palavra de Deus, rende a sua vida a Jesus, confessa ele como seu único Senhor e Salvador, recebe o batismo no corpo de Cristo. É o batismo da morte e ressurreição de Jesus. Nós também podemos, a partir disso, então, vivermos uma nova vida. Mas não é só isso que acontece, vivermos uma nova vida. Nós somos automaticamente inseridos, através desse batismo, no corpo de Cristo. Ou seja, em uma família, em uma comunidade de fé, ou em uma igreja. Nesse exato momento que você entrega a sua vida para Jesus, você rende a sua vida a Ele, você é batizado no batismo do corpo de Cristo. Estão comigo? Agora, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo fala que nós fomos todos batizados em um só corpo, pelo mesmo Espírito. E em Gálatas ele diz: vocês são filhos por meio da fé em Cristo Jesus, porque todos então foram unidos com Cristo e se revestiram de Cristo. Ou seja, você é imerso em Jesus, você é batizado, imerso em Jesus, agora em um relacionamento profundo com Ele e com o corpo de Cristo. Então não é necessariamente no dia que você levanta a mão, não precisa também levantar a mão e entregar a vida para Jesus para receber esse batismo. Não é quando você começa a frequentar a igreja, é no dia que no seu coração você diz: Senhor Jesus, a minha vida te pertence. Tudo que eu sou é teu. Nesse exato momento você recebe o primeiro batismo, que é o batismo no corpo de Cristo. Amém. A pergunta é nesse momento que eu recebo o batismo no Espírito Santo? Calma lá que nós vamos começar a descascar esse abacaxi. Quando Jesus ele ressuscita, os discípulos não conseguem vê-lo na tumba, ela está vazia, e eles estão reunidos em um lugar, e aí Jesus aparece nesse lugar, atravessando a parede. Começa uma história linda. E aí o que acontece é que então Jesus sopra sobre eles, ou seja, fala e sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Vem comigo. Jesus acabou de ressuscitar e a primeira interação que ele tem com seus discípulos é essa: recebam agora o Espírito Santo. Algumas pessoas se perguntam: quando eu recebo o Espírito Santo? Que momento eu recebo o Espírito Santo? Agora, esse fato exclusivo, esse fato que eu estou narrando agora dos discípulos, ele acontece da seguinte forma: Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, mas continua dizendo, no Lucas 24, 49, ele diz o seguinte: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E Atos capítulo 1, versículo 5, continua essa história dizendo: porque João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, olha só, eles receberam o Espírito Santo, mas ainda não receberam tudo. Ok? Receberam o Espírito Santo, mas Jesus disse: esperem na cidade até que recebam do alto o presente dado pelo meu Pai. Vai guardando aí. Primeiro, batismo no corpo de Cristo. Segundo, batismo nas águas. Fácil de entender. Ele é um batismo separado da salvação. O da salvação você precisa crer, mas não faz mais nada. Recebe pela graça de Deus a salvação. O batismo nas águas é depois que você foi salvo. Primeiro você entrega a sua vida para Jesus e depois toma a iniciativa de ser batizado. Batizado nas águas. Ou seja, é o segundo passo na jornada de todo cristão. A Bíblia fala em 27 momentos, 27 vezes, conta a história de pessoas que receberam Jesus e imediatamente foram batizados nas águas. Exemplo do discurso, o famoso discurso de Pedro, depois do dia de Pentecostes, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele prega para 3 mil pessoas e diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de 3 mil pessoas. Então, a água, o batismo nas águas, é uma confirmação pública de algo que você já resolveu no seu coração. Vou dar um exemplo. Quando você vai numa cerimônia de casamento, estão ali os noivos, aquele não é o dia que eles estão dizendo um para o outro que eles se amam. Eles já declararam e já fizeram juras de amor um para o outro há muito tempo atrás. Aquele dia é o dia em que eles publicam para todas as pessoas, para sua família e seus amigos, a qualidade do seu amor. Olha, nós nos amamos tanto que juramos que passaremos o resto da nossa vida juntos. Saibam, tirem fotos, bebam. Não, crente não, só bebe refri no casamento de crente. Posso ouvir um amém? Amém. Então, o que acontece ali é um testemunho público de algo que já aconteceu no coração deles. A própria aliança que casais carregam é a confirmação de alguma coisa que já aconteceu. Assim é o batismo. O batismo é uma confirmação de alguma coisa que já aconteceu no seu coração. Então, algumas vezes, algumas pessoas falam para mim: eu estou em dúvida. Dúvida com o quê? Me pergunto eu. Porque Jesus, quando foi para a cruz derramar o seu sangue pela sua vida, ele não tinha dúvidas. Quando você aceitou o sacrifício dele e diz: entra na minha vida, você não tinha dúvidas. Então, eu quero dizer agora para você que está em dúvida sobre o batismo: para com essa dúvida e domingo, dia 12 agora vai ter batismo, eu quero ver todo mundo lá que não foi batizado, faça a inscrição agora, e nós vamos batizar você, não há dúvidas, é uma ordenança de Jesus. Aprendi isso no meu curso de batismo, que durou 6 meses, é uma ordenança de Jesus, está lá em Marcos 16, 15, ele está dizendo para os seus discípulos: vão para todo mundo, prega o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo. Então, quando você se batiza nas águas, você está obedecendo a uma ordenança de Jesus. Então, vamos lá. O primeiro batismo, o batismo no corpo de Cristo, ele é uma... Você não precisa fazer nada, você só precisa aceitar. Você não precisa fazer nada, já foi conquistado. Agora, o batismo nas águas precisa de uma iniciativa sua. O primeiro, você só crê no seu coração. O segundo, você faz a inscrição, abre o site, faz aí, e vai lá no dia e mergulha, porque a representação disso, eu acredito que algo espiritual acontece profundo ali, é que o velho Maurício, quando mergulha, morre, e fica lá afogado, e levanta agora uma nova pessoa, com uma vida nova, essa nova vida em Jesus, é o testemunho público. Inscreva-se no batismo. Estou igual o Jequiti aqui, vendendo. Primeiro, então, o batismo no corpo de Cristo. Segundo, o batismo nas águas. E o terceiro, então, é o assunto dessa noite, batismo no Espírito Santo. Perceba que os discípulos receberam o Espírito Santo. Agora Jesus diz: esperem em Jerusalém para que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Ou seja, sejam imersos no Espírito Santo. Ok? Deixa eu dar um exemplo disso para você entender. Já que a alegoria aqui é água, deixa eu falar de água. Eu, a minha vida toda, eu tive dificuldade de acordar de manhã. Muita dificuldade, toda a minha vida. E o meu pai... Bom, o meu relógio tem uns 6, 7 sonecas ali. Eu começo a acordar uma hora antes. Até hoje, funciona assim, foi por toda a minha vida. E meu pai encontrou, antes que alguém queira, algum coach aqui queira me dizer, ai pastor, tem que acordar, quando tocar tu tem que levantar, deixa eu te falar, meu irmão, fala com a minha mão. São 47 anos lutando, eu durmo com um CPAP, sabe o que é isso? Sabe o que é dormir com um CPAP? A Janine às vezes olha pra mim e fala, ah, que lugar que a gente chegou, hein? Eu com um CPAP. Ah, é duro, 47 anos nessa luta aí, gente. Obrigado pelos conselhos, tá? Guarde pra você. E o meu pai, muito cedo, encontrou uma forma muito boa de me acordar. Ele pegava um copinho de água, molhava os dedos e ficava espirrando no meu rosto. Aquilo me dava uma irritação tremenda. Mas depois de umas 5, 6 vezes que ele fazia aquilo ali, eu acordava. Mesmo assim, eu enrolava. Mas ele prometia pra mim, deve estar me assistindo online, esse chegou o momento do exposed do meu pai. Ele disse, se tu não levantar, eu vou jogar um copo de água na tua cara. E aí, um dia, ele jogou o copo. Mal sabia ele que eu me tornaria pastor e um dia contaria essas histórias para contar os segredos da nossa família. Mas ele jogou esse copo, o que me trouxe um ensinamento. Bom, a quantidade de água faz diferença para eu acordar. Não quero mais um copo. Avança alguns anos, eu estou no retiro de adolescentes da igreja. E era um retiro assim, quase no inverno, mas tinha uma piscina. Então você sabe, os crentes têm uma piscina, eles vão entrar, não importa se está frio ou está quente, crente vai querer entrar na piscina. Estão lá com a boca roxa, quase morrendo. E eu fui dormir num colchão que tinha em algum lugar, e os meus amigos, enquanto eu estava dormindo, eles pegaram o meu colchão, e eu dormindo, sono pesadíssimo, e me jogaram dentro da piscina. Então eu acordei muito mais rápido do que no copo e muito mais rápido do que naquelas gotinhas. O meu ponto é esse, sobre o Espírito Santo. Muitos cristãos, e o que está acontecendo nessa história de Jesus é isso, o Espírito Santo foi liberado, muitos cristãos experimentam um copo de água do Espírito. Mas nem todos imergem no Espírito como mergulhar em uma piscina e ser pleno e ser cheio do Espírito. Eu já vou explicar isso um pouco melhor, mas eu só quero encerrar essa parte mostrando para você onde a Bíblia mostra os três batismos. Várias vezes acontece isso, mas um específico é o que eu quero mostrar hoje. É quando o apóstolo Filipe vai até Samaria, no capítulo 8 de Atos, versículo 12, ele diz, no entanto, quando Filipe pregou em Samaria as boas novas do reino de Deus, eles creram e foram batizados. Então, creram, primeiro batismo no corpo de Cristo, e foram batizados. Ok, Filipe foi embora dali. Agora tem o versículo 14, que é grudado, mas dá uma ideia de que demorou um tempo, que os apóstolos em Jerusalém ouviram que tinha gente que se converteu lá, aceitando a palavra de Deus, e aí enviaram outros dois discípulos, Pedro e João. E esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum deles, eles tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então aqui aparece a figura dos três batismos. Por que isso é importante? Porque nós precisamos ser batizados nos três batismos. Precisamos entregar nossa vida para Jesus, precisamos descer as águas, mas precisamos também sermos batizados no Espírito Santo. O primeiro é uma decisão que você não precisa fazer nada, por graça. Mas os outros dois você precisa desejar, ou seja, é necessária uma iniciativa sua de querer ser batizado nas águas e também querer receber o batismo no Espírito Santo. Maurício, tá bom como eu tô? Ah, eu vou dizer para você. Ah, a vida cristã é bem mais dinâmica do que frequentar cultos e sentir um arrepio na hora do louvor aos domingos. É bem mais profunda. E ainda que você já tenha muito tempo de estrada com o Senhor, ninguém aqui pode dizer que já recebeu tudo de Deus. Sempre que você quiser mais, Deus é infinito e pode dar mais do seu amor, mais da sua presença, mais dos seus planos para a sua própria vida. Amém? Então deixa eu voltar para a questão do batismo no Espírito Santo, que é a chamada questão espinhosa, para não dizer polêmica. Essa é a pergunta clássica. Quando, teológica clássica, quando eu recebo o batismo no Espírito Santo? Quando? No momento que eu entrego a minha vida para Jesus, uma linha teológica acredita nisso. Ou é um momento separado, em um momento isolado, inclusive acompanhado do dom de línguas, que os irmãos pentecostais acreditam nisso. Nós não acreditamos que uma evidência de um batismo no Espírito Santo tem a ver com a evidência do dom de línguas, ok? Tá bom, estão comigo, né? Então vou começar a descascar, tá bom? Acompanhe o raciocínio e os versículos que eu vou ler. É evidente que todo crente, para vencer o pecado, precisa ter o Espírito Santo. Você necessita do selo do Espírito Santo, inclusive para ser salvo. Então, todo crente tem o selo do Espírito Santo na sua vida. Mas existe um aspecto importante, inclusive com essa dúvida ou essa diferença teológica, que na minha opinião é uma questão de língua, é uma questão de semântica, é uma diferença entre receber o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. É algo que acontece especificamente na história que nós lemos. Especialista para saber que nem todo crente, ou todo crente que é habitado pelo Espírito Santo, ou nem todo crente que é habitado pelo Espírito Santo é cheio do Espírito Santo. Estão comigo? Todos recebem, mas nem todos são cheios do poder. Ser cheio do poder do Espírito Santo não é uma opção, é uma condição única de todo crente, não é um momento excepcional, é um momento normal, é um dever de todo crente ser cheio do Espírito Santo. Não basta receber, mas você precisa ser batizado com esse poder, e eu já vou explicar para você rapidamente os motivos que me levam a acreditar que você precisa ser cheio. Mas antes, uma breve pausa dramática para você raciocinar comigo e não ficar sozinho aqui pregando. Tem alguém dormindo? Diga amém. Ok, a pausa é essa. Vem comigo todo mundo para essa linha agora, tá? Faz de conta que hoje é o seu último dia de vida. Vem todo mundo para essa linha. Avalie a sua vida daqui para trás. A sua vida cristã e a sua jornada com Deus. Comece a pensar. Como você avaliaria a sua vida até aqui? No quesito ser cheio do Espírito Santo. E eu pergunto, você tem experimentado o poder na sua vida? Você tem recebido esse poder do Espírito Santo na sua vida? Uma outra pergunta, boa como essa. Você é cheio do Espírito Santo? E esse é o momento que vocês perguntam, mas para que ser cheio? Que bom que vocês perguntaram, que eu estava louco para responder. E é o texto que nós lemos lá no início. Olha o que está acontecendo aqui, tá? Eles estão reunidos e perguntaram... E perguntaram para Jesus. Jesus falou, olha só, vocês vão receber o Espírito Santo. E eles perguntam, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, uma pergunta com uma expectativa de um Messias político, ok? Eles estão perguntando isso. Jesus dá a resposta, olha, não interessa isso para você. O Pai que estabeleceu esse assunto dele não é o assunto de vocês. Mas, para vocês, eu tenho um assunto importante. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para uma função, para serem minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, Porto Alegre, Canoas, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Lajeado, Caxias, Canoas, Alvorada, Gravataí, seja lá onde for, o lugar que você está aqui. Esse poder tem uma finalidade, você está perguntando, os discípulos queriam discutir escatologia, como é que isso vai terminar, como é o fim dos tempos, mas Jesus estava dizendo, isso não interessa para vocês, vocês vão receber poder para trabalhar, vocês recebem poder para uma ação, e aí você pergunta, então para que ser cheio? Para sair do campo da letra e partir para o campo da prática.
é sair do campo do discurso e partir para o campo da ação, é para sair da especulação, do campo da especulação teológica e entrar no campo da ação missionária, porque nesse momento tem muita gente discutindo a obra e pouca gente realizando a obra, tem muita gente com muita opinião de como as coisas devem acontecer, mas o que Jesus está dizendo, receber o poder, ser cheio do Espírito é para uma função, para fazer. O batismo no Espírito Santo tem um propósito, nos capacita para sermos testemunhas do seu amor nessa terra, amém? Se nós queremos ver uma igreja crescendo, nós precisamos todos sermos cheios do Espírito Santo, nosso coração precisa queimar, nós precisamos ser embebidos, mergulhados, imersos agora na presença do Espírito Santo. Quando isso acontece, é quando você tem a capacidade de dizer: não sou mais eu quem vivo, Cristo é quem vive em mim. Não são mais os meus planos, mas são os planos de Deus na minha vida. Algumas coisas nessa terra começam a perder sabor muito rápido. Você não tem prazer mais em algumas coisas, porque você está imerso agora, pensando como Deus pensa, falando como Deus fala, e planejando e sonhando como Deus sonha. Meu Deus, eu estou gritando muito, né? Deixa eu mostrar um pouquinho disso, tá? Na prática. Eu cresci numa igreja batista bem tradicional. Órgão, regente. Não tinha bateria, bateria era do diabo. Bater palma, não podia bater palmas nem levantar as mãos. Isso era uma ofensa a Deus. As pessoas ali eram muito piedosas. Amavam o Senhor. Havia uma manifestação do Espírito Santo que eu não entendia, eu não via. Além do mais, eu era criança, mas não eram manifestações visíveis. Eu quero tentar deixar claro durante toda essa série que não se trata de manifestações físicas ser cheio do Espírito Santo. Não se trata de um ato isolado, quando alguém bota a mão na minha cabeça e agora eu dou um tremelique. Bom, agora eu senti, agora eu sou cheio do Espírito Santo. É um pouco diferente disso. Bem mais simples, por isso às vezes é difícil de acreditar, mas eu quero mostrar para você essa progressão do Espírito Santo. Então eu cresci nessa igreja que um dado momento recebeu uma visitação diferente do Espírito Santo, que na época chamaram de renovação. Os dons do Espírito Santo começaram a pipocar por tudo que é lado, nós começamos a ver aquilo ali, e aquilo era uma manifestação física agora do Espírito Santo. E eu me lembro que eu fui ser batizado próximo dos meus 12 anos, e naquele dia eu tive uma convicção muito forte no meu coração, tinha uma vontade grande de chorar, um nó na garganta, estava todo mundo meio se divertindo, mas eu tinha uma coisa no meu coração que dizia para mim que eu era especial. Eu tinha esse sentimento de que eu era especial, não especial no sentido de que eu sou ungido para alguma coisa, não, especial porque eu era filho, Deus me amava, eu sentia esse amor. Me lembro de perguntar ainda para alguns amigos: cara, tu te sente especial, assim, diferente? Eles falaram: não, não sinto. Mas esse sentimento começou a brotar dentro do meu coração, à medida que eu... estavam pregando, eles estavam ensinando, eles estavam contribuindo para o reino de Deus, eles estavam indo em projetos sociais, independente da igreja ter algum projeto social, porque não se trata de você obedecer o que a igreja está dizendo, mas você obedecer ao Espírito Santo dentro do seu coração. Então eles estavam indo, então eles doavam o seu dinheiro, eles doavam o seu tempo, eles doavam as suas férias, doavam as suas noites, doavam os seus finais de semana para serem testemunhas de Jesus aqui na terra. Isso começou a me intrigar, eu comecei a olhar, falei: por que esses caras fazem isso? E em um dado momento eu senti que o Espírito Santo começava a me chamar para ser um pastor. Essa voz me dizia: tu vai ser um pastor. O que eu imediatamente pensei que era a voz do diabo, eu falei: tá amarrado, porque todo pastor que eu tinha conhecido até então, eles eram muito simples financeiramente. Eles viviam uma vida muito difícil, e eu dizia para mim: jamais serei um pastor. Mordi a língua, estou aqui, 46 anos e eu estou aqui em cima. Nem parece que eu sou pastor até hoje.
Eu sou um irmão que estou pregando aqui. E essa vontade começou a crescer no meu coração. Eu compartilhei com um pastor. Falei, olha, estou sentindo isso. E aí ele me disse, faz sentido. Eu acho que é isso que vai acontecer contigo. Eu acho que tem fundamento. Fiz seminário, entrei no seminário com 18 anos. E eu comecei a amar gente como eu nunca imaginei na minha vida. Amava gente na rua que eu nunca vi. Amava o perdido. Sentava num café e olhava as pessoas. E eu pensava, quem vai pregar para eles? Orava. Orava por todos os meus colegas. Orava pelos meus amigos. Alguns deles, inclusive, hoje se converteram. E eu lembro que eu orei por anos no meu caderninho de oração por cada um deles. Anos depois, 30 anos depois, eles têm vindo a Jesus. Inclusive, tem uma colega minha de escola que se converteu aqui na Brasa Church, foi minha colega da sétima série, imagina, quantos anos? A vida seguiu, eu sempre servi na igreja, mas senti que um outro momento começou a aparecer no meu coração, e um dia eu fui num culto na igreja Brasa, isso tem 13 anos, 13 anos que eu fui na igreja Brasa, deixa eu só ver a minha hora aqui, desculpa, tá bom. Tinha um teclado para mim, por favor. Estava aí. Que eu já vou terminar, falta só 50 minutos. Eu fui nesse culto, culto de jovens, pensando que seria minha primeira e última vez. Estava ali, fui praticamente levar minha filha, e Deus me disse, fica aqui nesse lugar, eu tenho um plano na tua vida, aqui nesse lugar. Eu ouvi essa voz, eu estava cheio do Espírito. Tive certeza que era o Senhor. Guardei no meu coração, compartilhei com a minha família, todos nós sabíamos disso. 3 anos se passaram e nada aconteceu em 3 anos. Nenhum sinalzinho de que ele queria fazer isso. Quase que eu acho que eu preguei umas 2 ou 3 vezes nesse lugar. Ninguém nem sabia que eu pregava. 3 anos depois, nasceu a Brasa Church. Pouquíssima gente no primeiro ano, poucas pessoas. Nasceu com 15 pessoas. Mas eu vi que no meu coração, esse desejo por testemunhar aquilo que Deus tinha feito na minha vida, começou a crescer assustadoramente. Comecei a amar cada um que entregava a sua vida para Jesus. Comecei a me preocupar com os problemas das pessoas. Quando eu vi, estava cheio de gente na minha sala, aconselhando, ensinando a guardar, abrindo as escrituras, ensinando o amor de Deus, ensinando a guardar os seus mandamentos. E isso começou a crescer dentro de mim. Anos se passaram e durante os primeiros 7 anos da nossa igreja, escute isso porque é importante, nós não éramos uma igreja, éramos um grupo de jovens, por 7 anos fomos um grupo de jovens, e no aniversário, depois do aniversário de 7 anos, eu fiz uma declaração pela fé na igreja, e eu sei porque eu olhei as minhas anotações, eu me lembro de ter medo de falar sobre aquilo, mas eu senti que o Espírito Santo me inclinava a dizer isso. Eu tinha a minha vida profissional acontecendo, enquanto a igreja estava acontecendo, mas com 7 anos Deus me disse, larga tudo e dedica integralmente a tua vida para a obra que eu tenho para fazer. Eu me lembro que no dia que eu falei isso na igreja, eu lembro do culto, eu tinha medo. Medo de quê? De não conseguir cumprir aquilo que eu estava dizendo, com medo de voltar atrás. Mas quando eu liberei essa palavra pela fé, eu tive a capacidade de fazer isso. Veja bem, de lá para cá são 3 anos, e eu posso dizer que a nossa igreja é uma igreja há 3 anos, e nós estamos provando da mão de Deus na nossa comunidade. Centenas de pessoas nesses 3 anos entregaram a sua vida para Jesus, dezenas de casais tiveram suas vidas restauradas, centenas de pessoas voltaram para Jesus, muitas histórias de cura, muitas histórias de transformação, muita gente conhecendo Jesus, e nós estamos só no começo. Ano que vem nós estamos pensando em fazer 3 cultos, e quem sabe em algum momento 4, em algum momento nós teremos 10 mil pessoas. E por que um número é importante? Porque quanto mais gente dentro da igreja, é menos gente fora dela. Quanto mais gente no time de cá, mais influência nós teremos na nossa cidade. Isso eu falei no aniversário de 7 anos, e isso aconteceu. E hoje, como pastor, eu sinto de declarar isso sobre a nossa igreja. Nos últimos 3 anos, eu venho pregando gradativamente, porque muita gente tem se convertido, e eu venho tentado trazer todo mundo, através das mensagens, para o mesmo lugar. Mas quando eu estava orando sobre essa série, o Espírito Santo me disse para no último culto falar, declarar isso e orar. Chegou a hora da igreja se aprofundar e ser cheia do Espírito. chegou a hora de cada membro compreender qual é a sua função nessa engrenagem. Chegou a hora de nós não sermos vistos como uma igreja que se reúne aos domingos, mas como um exército que sai segunda-feira para trabalhar e impacta a nossa cidade, impacta o reino de Deus. Chegou a hora de uma mudança de dentro para fora, isso passa pela sua vida. É necessário uma mudança. Eu não sei o que vocês esperam dessa comunidade, dessa igreja, você que está aqui presencialmente, ou você que assiste na nossa igreja online, mas eu sinceramente não me importo muito com tudo que acontece aqui, com o LED, com a criação, com as luzes, não me importo muito com a estrutura. Eu na verdade gosto, mas me preocupo que a gente se acostume a vir aqui e achar tudo isso muito legal. No último dia, eu como pastor, quando eu estiver diante de Jesus e ele perguntar o que eu fiz na minha vida, ele não quer saber dos bancos, ele não quer saber do ar-condicionado, ele não quer saber do LED, ele quer saber se eu ensinei uma igreja a ser cheia do Espírito Santo, ele quer saber se eu fui eficiente em comunicar o Evangelho de uma maneira que você queime no seu coração a ponto de sair daqui querendo mudar o mundo. Ele quer saber se eu consegui abrir a Bíblia, ser direto e mostrar para você que vir à igreja não significa nada. O que interessa é o que você faz na segunda-feira, o que interessa é o que você faz quando ninguém está vendo. E a capacitação do Espírito Santo para sermos cheios é para sermos testemunhas dele, onde? No seu trabalho. Deus não vai chamar todos nós para largarmos o nosso emprego e começarmos a pregar. Só 3% de nós vai fazer isso. Os outros 97% no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, serão testemunhas de Deus, vão glorificar o reino de Deus ali naquele lugar. E quer saber com quem Deus está contando? Com você, comigo, com a pessoa que está sentado do seu lado, para acontecer uma mudança no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, no seu prédio, no seu condomínio. Precisa uma pessoa cheia do Espírito Santo. A minha oração é que sejamos nós, a minha oração é que seja você a pessoa cheia do Espírito Santo, queimando no seu coração com esse poder e essa capacitação para pregar o Evangelho com a sua vida, por onde você andar. Meu Deus, quase desmaiei. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante a respeito disso. Ele diz o seguinte, Efésios 5,18: não se embriaguem de vinho, onde há contenda, onde tem briga, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que ele está dizendo? Falou: meu, tu quer chapar? Não te chapa de vinho. Quer perder o controle? Não perca o controle com o vinho. Quer perder o controle da tua vida? Seja cheio do Espírito Santo. Você vai ver o que é perder o controle da sua vida. A sua vida é virada de cabeça para baixo de um jeito que você não quer voltar atrás. Ele está dizendo o seguinte: eu não estou falando contra beber o vinho, tá bom? Beba o seu vinho aí, só não fique chapado, ok? Faz o que você quiser. Mas tem alguma coisa melhor? Ser cheio do Espírito Santo. Gente, ser cheio do Espírito Santo é quando você está cheio do Espírito Santo, está em casa, está lavando a louça, que a tua mulher mandou tu lavar a louça, está meio indignado, bota lá na Cassiane, 500 graus de puro fogo e poder, está cheio do fogo, aí chega o teu vizinho com uma caneca pedindo um açúcar, e aí você olha, está cheio do Espírito Santo, fala: e aí vizinho, tudo bem? É um alvo, você já sabe, é um alvo. Como é que está a vida? Ah, está complicado, mas deixa eu te falar, a minha também era complicada, mas mudou depois que eu entreguei a minha vida para Jesus. Não é quando eu entrei na igreja, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, vem cá que eu vou orar por ti, bota a mão na cabeça, ele chora, mudou toda a casa dele. Por quê? Porque quando você encontra um crente cheio do Espírito Santo, você é impactado por isso, porque o próprio Jesus fala através da sua vida, o próprio Espírito. Uma coisa é receber, outra coisa é ser cheio, uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. A minha oração é que nós vivamos pelo Espírito, que aqui se levantem missionários, que se levantem pregadores, que se levantem compositores, que daqui saiam livros escritos de teologia, livros cristãos de ajuda na vida cristã. Chegou a hora da nossa igreja, é momento de nos levantarmos, de entendermos que não é só frequentar, Deus tem mais para nós. Como eu faço isso? Vocês me dão 40 minutos para terminar? Bah, não senti sinceridade, por isso que eu vou terminar em 5. 4 coisas para terminar. Como eu chego lá? Como eu faço isso? Número 1, remova as barreiras da sua vida. Remova todas as barreiras que estão te impedindo de fazer isso. Se é o batismo, ainda não me batizei, estou na dúvida. Mas nessa dúvida para o espaço. batiza agora, domingo, ok? Tira da frente, é batismo, batiza. Ah, eu tô com problema no meu casamento. Muda hoje, não espera o teu cônjuge mudar, meu querido. Muda você hoje. Se você mudar e for cheio do Espírito Santo, sua casa muda. Ah, eu preciso liberar perdão para alguém, perdoe hoje. Eu sei quão difícil pode ser perdoar quem te traiu, quem te abandonou, quem te violou, eu sei quão difícil pode ser, mas eu sei quão fácil é com a presença do Espírito Santo na sua vida. Faça isso hoje, remova as barreiras, seja curado para que Deus possa usar a sua vida. Atos capítulo 2, 38, na pregação de Pedro, ele explicou: vocês devem se arrepender para o perdão dos pecados. Cada um deve ser batizado em nome de Jesus. Então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Perceba? Arrepende, batiza, recebe o dom. Número 1, remova as barreiras. Número 2, peça o dom do Espírito Santo. Não existe vida cristã normal. Não aceite uma vida religiosa. Não aceite uma vida de ir no culto e receber um arrepio. Eu espero que você esteja me ouvindo hoje, amém? Não tolere isso. A vida cristã, ela é dinâmica. Deus quer usar você, Ele tem planos com a sua vida. Talvez você tenha dúvidas no seu coração, mas hoje eu estou te garantindo isso como seu pastor: Deus quer usar você para explodir tudo na sua volta. Peça ao Espírito Santo. Lucas 11, 13, Jesus está dizendo: se vocês que são pecadores dão coisas boas e presentes para os seus filhos, quanto mais o Pai no céu dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, quando você entrega a sua vida, você recebe o Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Peça. Eu quero ser cheio. Faça a oração aqui, um minuto, 30 segundos, feche os olhos, faça essa oração perigosa e diga: Espírito Santo, enche-me. Enche-me, Espírito Santo, eu quero ser cheio de Ti. Muda a minha vida se precisar. Diga isso: Espírito Santo, entra na minha vida, entra na minha casa, muda o que tem que ser mudado. Terceiro, receba pela fé. Estou quase terminando. Receba pela fé. É difícil de entender o que é o significado de receber pela fé. Receber o Espírito Santo pela fé. Tem gente que pensa assim: ah, quando que eu vou receber? Irmão, você já recebeu, relaxa. Já recebeu o Espírito Santo, quer ser cheio? Peça. Peça e experimente aquilo que Ele vai fazer através da sua vida. Peça, eu quero ser cheio. Pela fé é o seguinte: aqui no Rio Grande do Sul tem, em Três Coroas, tem as corredeiras que a gente desce de bote. Alguém sabe do que eu estou falando? Chega num dado momento, você paga para fazer aquilo ali, ok? Num dado momento eles param todo mundo, atravessam uma corda e as pessoas vão até o meio, se penduram e a correnteza fica batendo no seu corpo. E você precisa largar, eles chamam de alguma coisa tipo tobogã radical, alguma coisa desse tipo. E você sai e o movimento da água, ele te empurra para baixo. E você emerge naquela água e sai uns 30 metros na frente. Quando você está lá fora olhando, você fica com frio na barriga pensando: não vai levantar, não vai levantar. Você pensa: morreu. Mas eles obrigam a gente a entrar em fila, vai um empurrando o outro. Quando vê, está ali no meio, você já não aguenta mais. A única coisa que você precisa fazer é, pela fé, confiar que você vai mergulhar e vai sair do outro lado. Ainda tem gente que fica grudado com medo e diz: ah, mas eu quero voltar. E os caras, já experientes, os donos do bote, eles falam: tá, nós vamos soltar. E mexe a corda para a pessoa sair. Você não tem mais nada para fazer a não ser soltar. Eu quero encorajar você a se soltar, a mergulhar nesse rio, a emergir no Espírito Santo. Existe uma vida para ser vivida e você está aí sofrendo. Você está vivendo uma vida simples. Existe uma vida incrível a ser vivida ao lado do Espírito Santo. E eu quero tomar só um segundo para mostrar essa ideia da visão de Ezequiel. Ezequiel tem uma visão de um rio, e esse rio, nessa visão, um homem leva ele até dentro desse rio, e nesse rio ele vai com água até os tornozelos. Toda vez que aparece água na Bíblia, é um símbolo do Espírito Santo, e esse homem é um símbolo de Jesus, e ele traz ele e empurra ele até água nos tornozelos. É um símbolo para nós de dizer que nós estamos no Espírito Santo, ou experimentando água nos tornozelos. E aí esse homem convida ele para caminhar 500 metros, e daqui a pouco ele caminha 500 metros, agora a água está nos joelhos. E ainda esse sonho, algumas pessoas estão aqui hoje com águas no tornozelo, Algumas pessoas estão com água nos joelhos quando o assunto é estar imerso no Espírito Santo. Só que a visão não termina aí. Esse homem convida ele para caminhar mais 500 metros e essa água vai até a cintura. Eu vou pedir para o Morocino ir para o canto, com licença, que eu vou fazer vocês rirem um pouco. Então, eles vão nesse rio até a cintura.
Enquanto eu estou falando, você precisa pensar nisso. Até onde você está imerso no Espírito Santo? Só que não para por aí essa visão. Esse homem convida ele para caminhar mais 500 metros e ele vai caminhando dentro desse rio e agora a água deu nas costas dele. E aí você pensa, Maurício, nas costas é bom, Maurício, eu estou nas costas. Só que o homem não para e diz, vamos caminhar comigo mais 500 metros. E ele continua caminhando e vai caminhando até ele imergir. E quando ele emerge, ele está mergulhado no Espírito. E quando você está mergulhado no Espírito, você não domina mais como você domina com água no tornozelo ou água no joelho. Agora você é dominado por essa água, e onde a água quer te levar, ela te leva, e você pode nadar nesse rio. A minha oração é que pela fé você mergulhe no Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. É para todos, é para nós, é para essa igreja. Chegou o momento, chegou uma nova fase, chegou uma nova temporada. Estamos completando 10 anos daqui 2 semanas. Chegou a hora de explodir com tudo. Nós seremos um celeiro de envio de missionários. Eu sei, o Senhor tem falado isso comigo. Nós vamos formar aqui líderes, pastores e pregadores cheios do Espírito Santo, apaixonados pelo Senhor. Se por um acaso é um de vocês, eu estava num culto que o pastor falou isso e eu disse, Senhor, usa-me a mim. Se tu podes usar nada, eu não sabia nem falar direito e eu disse, usa-me. Pode me usar, Senhor, faça essa oração. Senhor, me usa na tua obra, me usa onde tu quiseres, Senhor. E eu tenho certeza que essa cidade nunca mais será a mesma, porque uma igreja ousou ser cheia do Espírito Santo. Quarto e último, vou convidar você para levantar e nós vamos orar. Remova as barreiras, peça o dom do Espírito, receba pela fé. E por último, desenvolva um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Desenvolva um relacionamento íntimo. Ele é o seu melhor amigo. Você nunca mais vai andar sozinho. Desenvolva. Você vai estar no meio do problema, mas vai estar seguro, porque você nunca mais andará sozinho. Você vai estar de noite sozinho em algum lugar, mas o medo não chega na sua casa, porque você não está sozinho. Vai faltar, talvez, em algum momento você vai receber um diagnóstico de enfermidade difícil. Em algum momento você vai passar nas mazelas dessa vida. Em algum momento o dinheiro vai faltar. Em algum momento coisas difíceis vão acontecer. Mas você não terá medo. Todo crente cheio do Espírito não tem medo, porque sabe que não anda sozinho. Sabe que não está sozinho nessa batalha. Sabe que é um peregrino, está de passagem nessa terra. E foi chamado como um soldado do exército celestial, ouvindo as ordens do capitão da nossa salvação, que se chama Jesus. A minha oração é que você entenda que é possível desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo.